sobre a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 28 de junho de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 24ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 8 de junho de 2022, às 9 horas 11 minutos. Encerramento. 8 de junho de 2022, 10 horas e 54 minutos.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura novamente da identificação básica da ata.
Sim.
Ata eletrônica da 24ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária, abertura. Dia 8 de 6 de 2022, às 9 horas e 11 minutos. E o encerramento se deu no dia 27 de 6 de 2022, às 10 horas e 54 minutos, sendo essa presente sessão fragmentada em dois dias diferentes, no dia 8 e no dia 27 de junho. Obrigada, senhor presidente.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 28 de 6 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Executivo. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/22. Altera o parágrafo 1º e revoga o parágrafo 2º do artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Formosa e da outras providências.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos a comissões competentes. Peço à secretária que faça a leitura das indicações. Isso. Peço à primeira secretária que faça a leitura, continuidade da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Hermes Costa. Projeto de lei ordinária número 276722. Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de receitas médicas e odontológicas, guias de encaminhamento de pacientes na forma digitada e da outras providências. Vereador Ciedo Sacolão, Roberta Brito, Kátia Rodrigues, Simone Ribeiro e delegada Fernanda. Projeto de lei ordinário número 2922. Institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno no município de Formosa. Vereadores Ciedo Sacolão e Valdson José. Projeto de lei ordinário número 6622. Dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no município de Formosa.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço à primeira secretária que dê prosseguimento à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 200222. Troca de lâmpadas em toda a extensão do anel viário próximo ao cemitério Cruz das Almas. 200322. Solucionar a falta de água no bairro Jardim Bela Vista e adjacências. 2004-22. Divulgar e cumprir a Lei nº 384-2010, de 1º de julho de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, a forma que especifica. Vereadora Kátia Rodrigues. Vereadora Kátia Rodrigues, 2066-22. Construir um posto policial na entrada principal da cidade de Formosa, com efetivo de guardas municipais para garantir a segurança pública em nosso município. Vereador Subtenente Clésio, 799-22. Fazer patrulhamento na rua perimetral que fica atrás da Universidade Estadual de Goiás, UEG, setor Nordeste. Vereador Mundim, 222-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 18, Parque Vila Verde. Vereador Eliton de Paiva, 7322. Fazer serviço de fumacê em todo o bairro Padre José. 7422. Cumprir a Lei 25509, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, de Formosa, Goiás. 7522, fazer serviço de fumacê em todo o bairro Parque Lago. Vereadora, delegada Fernanda, 2061-22, disponibilizar e identificar brinquedos adaptados para crianças com deficiência, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida em espaços públicos municipais. Vereador Felipe Vilarins, 1129-22, fazer manutenção da iluminação pública na Rua Santa Gertrudes, setor Nordeste, 1130-22. Fazer micro-revestimento na Rua Santa Gertrudes, setor Nordeste, 1131-22. Fazer manutenção da iluminação pública na Rua 3, setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, 2020-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua E, quadra 22, próximo ao lote 27, bairro Parque da Colina. 2021-22. Instalar braço e poste de iluminação pública e lâmpada na Rua E, quadra 22, próximo ao lote 27, bairro Parque da Colina. 2022-22. Construir um quebra-molas na Avenida A, próximo à quadra 54, bairro Parque da Colina. Vereador Índio de Assis, 2035-22. Colocar um redutor de velocidade na Rua 26, quadra 57, lote 12, bairro Santa Rosa. 2036-22. Fazer recapeamento na Rua 17, quadra 58, setor Nordeste. 2037-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 11, esquina com a Rua 22, bairro Formosinha. Vereador João Batista, 523-22. Colocar placa de quebra-molas na Via 3, quadra 75, em frente ao lote 06, bairro Chácaras Abreu. 524-22, troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Via 4, quadra 76A, em frente ao lote 35, bairro Chácaras Abreu. 525-22, troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Avenida Circular, quadra 2, em frente ao lote 02, bairro Jardim América. Vereador Joelson Trovão, 981-22, fazer recapeamento asfáltico na Rua 2B, número 164, setor Nordeste. 982-22, fazer recapeamento asfáltico na Rua Olímpio Espíndola, número 381, bairro Ferroviário. 983-22, fazer recapeamento asfáltico na Rua Travessa Pedro Monteiro Guimarães, quadra 27B, lote 56, casa 84, setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, 2039-22. Construir um quebra-molas na Rua 21, em frente ao Centro Educacional Infantil Mirtes Chaves Guimarães, bairro Formosinha. 2040-22. Executar obras para melhoramento do sistema de drenagem de águas pluviais em frente ao DEC da Mata da Bica. 2041-22. Sinalizar faixa de pedestres em frente à paróquia Santa Luzia. Vereador Marquinhos Araújo, 2112-22. Realizar campeonato em circuito de rua, Fórmula 200, no município de Formosa. Vereador Professor Schneider, 14/31/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Xing, bairro Jardim P. 14/32/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua 10A, bairro Jardim Bela Vista. Vereadora Simone Ribeiro, 3/73/22. Fazer faixa de pedestres em frente ao Centro Municipal de Ensino Infantil Helena de Souza Santos, bairro Parque Lago. 3/74/22. Fazer limpeza no espaço Céu das Artes, bairro Parque Lago. 3/75/22. Fazer contratação de um médico neuropediatra para atuar no município. Vereador Valdisson José, 6/73/22. Construir uma praça no final da Rua 6, bairro Jardim Oliveira, interseção com o Anel Viário. 6/74/22. Fazer reforma na Unidade Básica de Saúde, UBS 9, bairro Jardim Oliveira. 6/75/22. Trocar as lâmpadas do Anel Viário na altura do bairro Jardim Oliveira. Vereador, o Hélio de Iraci chegou, 12/80/22. Fazer manutenção no sistema de captação das águas pluviais existente na Praça da Feira. 12/81/22. Fazer paisagismo na rua, na Praça Rui Barbosa. 12/82/22. Nivelar as tampas das redes de esgoto de acordo com o asfalto na Rua 3, de outubro, bairro Centro.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Executivo em terceira fase, número 11/22.
Ordem do dia, projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de Lei Ordinária 11/22 institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências.
Projeto em discussão. Em votação, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Projeto em terceira fase de discussão e votação, PL 1122, como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Vamos votar, Fernanda. Você já está aí, vamos votar.
Não, é só a técnica, presidente, porque o pessoal está demorando muito para colocar aqui a nossa
Mas
imagem.
Mas o sistema de áudio já está gravando o seu voto, vereadora.
Mas não é razoável, né, senhora secretária, porque todos os vereadores devem ter isonomia no tratamento, na captação de áudio e vídeo aqui.
Então, pode votar, peço, por favor, já está aparecendo já, Fernanda.
Já, obrigada, senhor presidente. Bom, então, como já foi amplamente discutido, foi feita audiências públicas, espero que venham outras. Vitória da Independência, que cobrou minimamente que seja cumprida a lei de responsabilidade fiscal, mas a gente não pode deixar passar coisas que, a meu ver, são gravíssimas, como autorização para remanejar 60% do orçamento público. E antes que digam que e se não passar a LDO vai travar o orçamento, isso é mais uma mentira. Porque se não passar essa lei hoje, ela vai continuar valendo de 2022 em 2023, até que uma decente seja aqui para enviar aqui para essa casa. Então, em respeito ao dinheiro público, em respeito à população de Formosa que paga os pesados impostos, o meu voto é não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por 13 votos favoráveis e 1 contrário. Passamos para a fase do tema livre. Como primeiro inscrito, vereador Cieto Sacolão. Com a palavra por 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas, vereadores que estão presentes aqui hoje, nesse último dia de sessão. Senhor presidente e nobres colegas, quero aqui, em nome da família da dona Holanda, lá do assentamento, ela não resistiu, ela veio a óbito lá em Goiânia. Até conversando com o vereador Nema, ela era uma senhora nova, mais de 50 anos, e era saudável. Então, o que nós temos em mente, assim, pensativo, será que realmente foi a demora do atendimento dela lá no assentamento? Será que se tivesse realmente o postinho para dar os primeiros socorros lá para ela, fizesse os primeiros procedimentos, será que ela poderia ter resistido até chegar aqui em Formosa? E será que realmente em Goiânia poderia ter dado a vida para ela de novo? Então, deixo aqui minha tristeza, coração partido. Eu não conheço a dona Holanda, mas eu conheço os amigos que ali em volta, em nome da dona Antônia e aquelas outras pessoas que ali moram, que são muitos companheiros, que na hora que precisa, né, Nema, estão prontos para ajudar uns aos outros. Senhor presidente, encerro minha palavra.
Com a palavra, vereador Joel Strubão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, eu pedi uma parte aqui só para justificar aqui a ausência da vereadora Roberta, que se encontra, a presidente, em Brasília, internada com problemas renais. Então, pedimos aqui a Deus que abençoe ela, que ela possa ser curada e logo, logo estar aqui entre nós. Só essas são minhas palavras.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos. Também quero desejar aí melhoras para a nossa presidenta e que ela se recupere rápido e em breve retome os trabalhos desta casa. Senhores, também é com imenso pesar que eu comunico o falecimento da técnica de enfermagem, né? Aneli Pereira Valverde. Fez muito pela enfermagem durante o tempo que passou aí pelo hospital municipal, o antigo Hospital Municipal de Formosa, hoje Hospital Estadual. Como profissional, excelente profissional, que Deus conforte aí a toda a família e dê o consolo que eles tanto precisam nesse momento. Então, quero deixar aqui minha solidariedade e minhas orações em favor aí da família enlutada, todos os amigos que estão passando por esse momento de dor e consternação. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, também eu queria lamentar aqui a perca da dona Orlando, lá do PA São Francisco, é uma vizinha nossa lá. Inclusive, quem deu o primeiro socorro ontem foi o tio da minha esposa, que é vizinho dela. Infelizmente, não suportou. Aí vem a pergunta, né, que o vereador Cia fez, será que foi por causa de um atendimento mais rápido? Ou uma ambulância próxima? É um pedido que a gente tem antigo para que teria uma ambulância mais próxima ali dos assentamentos para desse tipo de atendimento. Mas a gente quer aqui lamentar, infelizmente a dona Orlando foi, e a gente lamenta porque é um pessoal muito querido lá no PA São Francisco. Quero aproveitar, senhor presidente, também e agradecer aí e parabenizar o nosso executivo, que ultimamente as pessoas só, infelizmente, falam mal, essa coisa toda, pancada, pancada, pancada. Mas a gente quer parabenizar pelo trabalho que está sendo feito naquela região, principalmente o trabalho de maquinário, estrada, na medida do possível está sendo feita. Claro que a gente queria que fosse mais rápido, que a gente queria que tivesse mais é um trabalho mais, mais ágil, mas infelizmente a gente tem algumas coisas que trava ainda, mas está sendo feito o trabalho e as estradas estão ficando boas. Claro que tem assentamento que precisa ser ainda fazer, temos aqui a região aqui do Vale da Esperança que precisa ser feito, mas nós queremos parabenizar aí pela região lá de Santa Rosa que está sendo feito. Hoje a estrada da Barragem do Paraná está sendo feita, PA São Francisco, Vigilândia, e logo, logo estamos chegando ali no Morrinho, Barra 1, Barra Verde, o Junco já está entrando também. A gente quer parabenizar aí o trabalho do prefeito, pelo trabalho aí que está sendo executado aí pela Secretaria de Transporte. Quero também justificar a ausência do vereador Schneider, porque hoje é aniversário do filho dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais escrito na explicação...
Me escreve, presidente, por gentileza.
Com a palavra...
Senhor presidente, só tema livre rapidinho.
Com a palavra no tema livre, doutor João, depois o Hermes Costa.
Então, queria aproveitar o momento para me solidarizar com a família da Nelly. Trabalhei com ela no hospital, pessoa muito animada, pessoa de coração bom. E eu tenho certeza que as pessoas que tiveram a oportunidade de serem cuidadas por ela vão lembrar muito bem e guardar ela com muito carinho na lembrança a pessoa da Nelly. Queria aproveitar o momento, queria que a presidenta Roberta estivesse presente, né, para a gente discutir essa questão. Mas eu queria aproveitar para a gente discutir um pouco a questão do nosso 19º vereador ausente. Né? A gente está aí sendo cobrado na rua, saber como é que vai ficar essa situação. E eu queria fazer esse questionamento à mesa, né? Como é que vai ficar essa situação, se vai ficar realmente aguardando uma notificação da Justiça. Procurador, por favor, se puder se manifestar e dizer em que pé está a situação, porque... se for para voltar, que volte logo. Se não for para voltar, que seja convocado sua suplente. Presidente, se puder dar a palavra para o procurador, para que ele possa...
Ele vai falar agora para explicar.
Ah, ótimo.
A palavra, doutor Télio, nosso procurador.
Bom dia. Então, oi, quanto ao procedimento, a presidência foi notificada ontem à tarde pela primeira Câmara do TJ. Vai ser expedido hoje a portaria do licenciamento do vereador Hélio. Vamos expedir ofício para o juiz eleitoral, para que ele encaminhe a lista dos suplentes, para a gente estar fazendo a convocação dos suplentes que o juiz indicar.
A decisão diz o quê, procurador? Pode explicar?
A decisão disse que, cautelarmente, ele precisa ficar afastado do mandato, do cargo de vereador, por até, no máximo, 180 dias. Aí, como a nossa lei... orgânica fala que a licença pode ser no máximo 120 dias administrativamente, a gente precisava aguardar essa notificação para poder expedir a licença acima dos 120 dias.
Ok, doutor João.
Tá. E tem previsão de ser convocado ainda esse semestre ou vai ficar para o próximo?
Assim que chegar o ofício do juiz, né, eleitoral, que ele indicar para a gente a lista dos suplentes, a presidência vai estar fazendo a convocação. Feito a convocação, o vereador tem 15 dias para estar apresentando se vai querer ou não. Caso não queira, a gente vai estar passando para o segundo e terceiro suplente com esse prazo de 15 dias.
Ok.
E a convocação, a posse pode ser feita na própria secretaria, né, procurador? Não precisa ser feita sessão ou aguardar a sessão ordinária para se tomar posse.
A posse é feita na presidência mesmo, a presidente dá posse ao suplente.
Obrigada.
Obrigado pelo esclarecimento, procurador Télio. Obrigado, presidente, pela palavra.
Ok, presidente. Doutor João. Com a palavra, vereador Hermes Costa.
Senhor presidente, bom dia, nobres colegas. O público nos assiste pela rede social, pela internet aí. E eu quero aqui, senhor presidente, só parabenizar aí a base do governo, parabenizar o prefeito Gustavo Marques, por ter tirado aí 10 milhões da saúde, né, e colocado aí nos asfaltos. E hoje nós estamos com essas notícias aí, ó. O que eu falei aqui ontem, senhor presidente? Por que não colocou posto de saúde em JK, Bezerra, Santa Rosa? Por que não deu assistência social, um posto de saúde nos assentamentos, ambulância aí à disposição dos moradores da zona rural? Essa notícia que nós nos faz aqui, que é pesarosa, né? E aqui eu envio as minhas condolências à família, vai ser sempre essas notícias chegando aqui. Por quê? porque não tem olhar atento para a saúde de Formosa. Então essas notícias aqui, de que pessoas morreram, chegaram no hospital já depois de um prazo hábil, essas notícias aqui, ó, será sempre. Nós vamos ouvir ela aqui. Então, tá, parabéns à base, parabéns ao prefeito Gustavo Marques, por ter tirado esse orçamento da saúde e colocado em asfalto. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Eu queria apresentar aqui três pontos na manhã de hoje. Primeiro, a respeito da licitação dos uniformes, que eu trouxe ontem no final da sessão. Eu notei que foi alterado o valor de 7 milhões para 72 mil. Como eu imaginei, obviamente, houve algum equívoco.
Com a parte, vereadora Fernanda, delegada.
Vou terminar e passo para o senhor.
Sim,
tá? É, o único ponto, como eu muito bem apontei à época, ou seja, ontem... Não, se o senhor quiser, eu estou aqui... O senhor é muito cavalheiro, eu não tinha dúvidas disso. É, como eu disse ontem, então, nós tínhamos aí um edital para comprar uniformes, cada um custando R$4 mil, é um absurdo. Foi denunciado aqui no plenário, foi corrigido o valor no portal da transparência, mas como eu disse, e eu digo e repito mais uma vez, eu não faço nada escondido. Esse pregão, ele precisa ser imediatamente cancelado, um novo edital precisa ser feito para cumprir todas as regras das leis de licitação. Não adianta apenas mudar o valor e achar que dessa forma estará cumprido os requisitos dessa licitação, que não está. Qualquer técnico de informática é capaz de apurar que houve uma mudança após o início da contagem do prazo desse pregão. Então, eu novamente peço à base, ao senhor prefeito, que aprenda a fazer as coisas direito e cancele essa licitação, lance um novo edital, comece a contar novamente esse prazo, pelo menos uma vez que seja, a gente consiga ter uma licitação decente e transparente aqui nessa cidade. Por favor, senhor presidente, o senhor quer comentar a respeito?
Eu estava dentro da prefeitura com o doutor Leonardo, a hora que a senhora trouxe o assunto aqui. Parabéns pelo trabalho de fiscalizar. E aí eu comentei, a doutora Janaína, minha chefe de gabinete, me mandou, chefe, a delegada está trazendo o assunto aqui, me mandou o print de uma licitação de 7 milhões e alguma coisa. Eu passei para o doutor Leonardo, ele falou, isso aqui tem um erro. Aí correu lá, na pessoa que faz, lá na licitação, a publicação. No edital não tem erro nenhum. É uma licitação de R$72 mil para compra de camisetas. A menina, ao digitar, colocou 7 milhões e 200. O edital não teve alteração alguma. Continua R$72 mil. E hoje cedo eu liguei para o prefeito, porque me chegou a informação que ele ia mandar a servidora embora por causa desse erro. Eu falei, não faça isso, eu estou te pedindo, porque errar é humano. Qualquer um está sujeito a errar. Eu acho que a senhora também, na vida profissional da senhora, alguma vez a senhora já deve ter errado. Então, assim, eu pedi para ele encarecidamente, ele falou, vou avaliar a situação. Eu falei, porque se alguém está usando nas redes sociais politicamente isso, eu acho que é covardia. Então, eu não acho justo mandar uma pessoa embora por erro de ter colocado um erro de digitação, ou talvez um zero a mais, ou um número a mais. Eu acho isso uma tremenda sacanagem com uma pessoa que talvez precise do seu emprego. Talvez você vai prejudicar uma família. E ele falou, eu vou avaliar e no final da tarde eu te falo. Então, é só para esclarecer que foi um erro de digitação. Não há vício, não há erro. E se tivesse erro na licitação, eu seria o primeiro a ir lá e combater qualquer tipo de ilegalidade. A senhora pode ter certeza disso.
Mas só para deixar claro, em algum momento eu pedi para que alguém fosse mandado embora?
Não, mas a senhora colocou.
Então, eu acho que se o prefeito está querendo mandar embora,
que
é porque ele deseja mandar alguém embora. Não tem nada a ver com a minha fiscalização, para que não reste dúvidas.
Não.
O que eu estou dizendo aqui é que houve um erro, é um erro no portal da transparência, isso é muito grave, e sim, se não for corrigido, cancelado esse edital e feito outro, eu irei enviar da mesma forma, tanto para o Tribunal de Contas quanto para o Ministério Público. Eu já disse isso várias vezes, gente, eu não faço nada escondido. Então, eles vão ter que prestar contas. Cancela o edital, faz tudo de novo do zero, leva essa mensagem, senhor presidente.
Mas o edital não está errado, vereadora.
Está, o portal da transparência Está errado. Quando as pessoas olham...
Foi corrigido. Eu tenho aqui o documento.
Quando já
iniciou. Na mesma hora.
Quando já tinha iniciado o prazo.
Não teve retificação no edital.
Quando já iniciou o prazo, o valor do portal da transparência do pregão presencial foi alterado. É uma discussão jurídica, obviamente. O senhor está do lado do prefeito, eu estou do lado do povo.
Eu estou do lado da coisa certa. Então, eu estou do lado da coisa certa.
Eu irei
Isso não
levar
tem irregularidade.
O senhor entende dessa forma e eu entendo de forma contrária, com todo respeito.
E a senhora pode entrar no Ministério Público, aonde a senhora quiser, e que a senhora vai ver que depois não vai dar em nada, porque está correta a licitação.
Obrigada,
tá bom?
Mas muito obrigada por ter levado aí essa mensagem lá para a prefeitura, porque isso é muito importante. Vamos falar então da obra do córrego Josefa Gomes. Eu, o vereador Cie e o vereador Hermes Costa, ontem estivemos com o promotor de justiça e nos foi informado que ainda nessa semana deve sair alguma decisão por parte do promotor, se vai se manter a recomendação para não dar início à obra. Estão aguardando o laudo técnico lá de Goiânia. Mas, para quem presenciou a audiência pública, e eu acho que, salvo engano, eu não vi ninguém da base lá, mas para quem presenciou a audiência pública, fica muito claro que essa obra é mais um elefante branco, mau uso de dinheiro público, falta transparência, falta novamente cumprimento de requisitos básicos para que fosse feita com responsabilidade e, além disso, não respeita a nossa população. Eu elenquei lá na minha rede social também, que é tão amada e criticada por amada por tantos e criticada por alguns poucos, que não gostam, sobretudo, de ver o povo consciente dos seus direitos, eu elenquei lá 7 motivos pelos quais essa obra ela é já desde já um fracasso. Senhor presidente, eu queria que considerasse aí a nossa discussão para
um minuto para concluir.
Então tá, depois eu peço então a explicação pessoal. Mas então, a respeito da obra do córrego Josefa Gomes, muito em breve a gente vai ter notícias e espero que a gente possa aí ter realmente o dinheiro público sendo bem respeitado e as obras não sirvam apenas como palanque eleitoral, como estava se pretendendo nesse ano. Obrigada, presidente.
Não tendo mais escrito no tema livre, passamos à explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
A minha fala na explicação pessoal, senhor presidente, é que eu deixei passar no tema livre, que eu gostaria de ter falado, e depois lembrei, depois que eu entreguei a palavra de volta, mas eu quero fazer uso dessa parte minha da explicação pessoal para parabenizar a secretária de Desenvolvimento Social, que assumiu no lugar da Caroline Marques, a Carla Fofa, porque ela está conseguindo gerir, né, a pasta com muita eficiência. Não deixou o trabalho cair, a demanda, não deixou o trabalho diminuir o ritmo. Então, quero parabenizar aí a secretária Fofa pelo trabalho que ela está desempenhando aí, substituindo a primeira-dama à frente da Secretaria de Desenvolvimento Pessoal. Parabéns para ela e siga em frente, porque está dando certo, os projetos estão rodando como estavam rodando enquanto estava na gestão da Carol. Parabéns para a Carla. Quero parabenizar também e agradecer, senhor presidente, a doutora Maria Alice e o doutor Télio, que têm enfrentado aí temas bastante polêmicos e muitas discussões esse semestre na casa. Né, a casa esteve muito movimentada no quesito judicial. E eu quero parabenizar a doutora Maria Alice por estar sempre atenta aí a legislação, atendendo a toda essa casa, atendendo a todos os parlamentares e analisando minuciosamente aí os projetos que têm chegado através da Comissão de Justiça e Redação e também o Télio, que tem se empenhado aí à frente da Procuradoria para desenvolver um bom trabalho e apresentar aqui a tempo e a hora os resultados que essa casa precisa. São as minhas considerações, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda, inscrita na explicação pessoal. Por 5 minutos, vereadora.
Continuando então, senhor presidente, só para manifestar também minhas condolências pelas famílias enlutadas. Eu tinha anotado aqui, acabou que eu iniciei os outros temas, mas minhas condolências às famílias enlutadas. A gente fica muito triste em saber que a população está aí abandonada à própria sorte.
Sobre essa questão de mandar embora a funcionária ou não, fui pega realmente de surpresa e, mais uma vez, chamo a atenção algo que o vereador Valdson José trouxe ontem, a necessidade da gente ter concursos públicos para que servidores efetivos não sejam colocados ou sujeitos aos arroubos do prefeito. Um prefeito autoritário, ditatorial, que quando não tem algo que lhe agrada atendido, simplesmente coloca a pessoa da porta para fora, sem nenhum tipo de capacitação, muitas das vezes. A gente precisa lembrar também que a própria lei de licitações diz que os membros das comissões de licitação devem ser servidores efetivos. Então, se tem algum comissionado que eu sei que tem, que está presidindo essas comissões, já começa o erro daí. Digo aí à presidente da comissão de licitação que o meu gabinete está à disposição para que, se algum tipo de constrangimento ou de assédio que ela vier a sofrer, eu estou à disposição também para atendê-la, acolhê-la e encaminhar para os órgãos competentes. Mas eu queria falar, senhor presidente, por fim, era sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que saiu e que eu tive conhecimento ontem, a respeito daquela venda que foi autorizada aqui pela Câmara de Vereadores no ano passado e que já à época foi objeto de grande discussão. Era uma venda de alguns lotes públicos que eu já denunciei que estava sendo vendidos a preços muito abaixo do valor de mercado. Ou seja, alguém estava lucrando muito e a prefeitura, os cofres públicos e o povo de Formosa, obviamente, estava perdendo muito dinheiro. São áreas que, para se ter uma ideia, foram vendidas mais ou menos por R$ 80, R$ 85 mil, quanto uma área contígua foi vendida a casa de milhões de reais. Foi ajuizada uma ação popular e saiu a liminar do Tribunal de Justiça. Os desembargadores entenderam que era necessário suspender toda essa licitação. Para quem não se lembra desse imbróglio, primeiro eu denunciei na Câmara, eu acompanhei pessoalmente essa licitação, eu fui expulsa da sala de licitação, por incrível que pareça, uma cidadã parlamentar foi dito lá pela comissão de licitação que eu não poderia me manifestar nos autos, porque eu não era interessada. Se eu, como representante do povo mandatária, não sou interessada, quem mais será interessado, né, em se manifestar numa licitação? Eu já disse, mais uma vez, eu disse lá ao final daquela licitação que as pessoas que tinham arrematado aqueles bens para que elas não fizessem compromissos. Mais uma vez, eu não faço nada escondido. Eu falei para aquelas pessoas que estavam lá, não façam compromissos com essas áreas que os senhores estão comprando, porque vai ser motivo de discussão judicial e vai ser tudo cancelado. Tudo o que aconteceu aqui, aquelas pessoas que perderam um dia de trabalho, ficaram lá por um dia inteiro, porque era um período de manhã, um período da tarde, elas perderam o seu tempo, porque a prefeitura fez uma licitação mal feita, a Câmara acabou por autorizar uma alienação com preço abaixo do valor de mercado e, graças a Deus e graças à Justiça, agora isso está começando a ser reparado. Então, a licitação foi cancelada, foi suspensa, de modo técnico. A licitação foi suspensa, todos os contratos foram suspensos e, inclusive, as matrículas dos imóveis foram bloqueados. A decisão está aqui comigo, quem tiver interesse pode mandar a mensagem que a gente disponibiliza. Minha intenção é sempre levar a transparência, a verdade e lutar, de fato, pelos interesses do povo. Eu não estou aqui para fazer tráfico de influência, eu não estou aqui para praticar nenhum tipo de ilegalidade, muito menos para levar mentiras ao conhecimento do povo. Aqui eu trabalho com técnica e com a verdade. Parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu tenho estado muito, muito feliz nos últimos tempos com a atuação da justiça, porque a sociedade, a nossa comunidade, já não aguenta mais tanta corrupção, tanto esquema e tanta negociata. Obrigada, senhor presidente.
O próximo inscrito, vereador Valdson, professor Valdson José.
Bom dia, senhor presidente, público que nos assiste, povo de Formosa, nobres pares dessa casa. Só aproveitando a fala da vereadora delegada Fernanda, eu me lembro muito bem dessa licitação em que nós fomos, né? Era a licitação da desafetação da área que hoje é ocupada pela Drogasil. né? Mas foi, nós fomos nessa licitação. Foi assim, nós descobrimos que lá a gente tinha que ficar em silêncio, não pode falar nada, né? Porque nós não participávamos desse processo ali de licitação. Mas eu também quero levantar uma outra situação. Ontem eu falei aqui da questão do salário dos professores de contrato temporário no município. E eu quero linkar duas leis. Primeiro, o Estatuto do Magistério do Município, que ele fala no seu capítulo 3º, que o professor substituto contratado percebe pelo tempo em que estiver em exercício, por jornada semanal de 30 horas, o vencimento do nível 1A na referência a 0. E com o advento da Lei 787, de 3 de junho de 2022, que é a lei que trouxe a nova tabela do vencimento dos professores do município, eu gostaria de saber, o líder do governo está aqui, mas tem, né, os novos vereadores da base, se para o próximo vencimento o executivo do município, a Secretaria de Educação do município, fará, de acordo com a lei, o pagamento já reajustado dos professores de contrato temporário. Dessa feita, o novo vencimento do professor de contrato temporário, seguindo a nova tabela, que vem entrar em vigência esse mês, seria de R$ 2.219,97. Então, está lá no Estatuto, que é a Lei Complementar 4 de 2009, de 30 de dezembro, linkando com a Lei 787, de 3 de junho de 22. Então, fica aí a provocação, né, para o líder de governo, no sentido de saber se haverá a recomposição de acordo com o que está preconizado na lei para os professores de contrato temporário do município. Muito obrigado, presidente. São essas as minhas palavras nesse dia.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, meu bom dia. Eu não poderia deixar de falar sobre aquela votação que nós votamos naquele terreno, que nós temos dois vereadores aqui que têm conhecimento, e eles convenceu, né, que foi o Hermes Costa, né, que trouxe um debate aqui naquela votação, e o vereador Índio. E por isso que meu voto foi favorável, e depois daquele todo debate, e nós entendemos. E até hoje, até agora, no momento, eu entendo que está certo aquela avaliação. Pelo conhecimento do vereador Emerson Corta e o vereador Índio, que foi um debate bem, bem caloroso aqui, nós decidimos, eu decidi votar a favor daquele projeto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Hermes Costa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Senhor presidente, a respeito dessa votação aí que nós tivemos, foi levantado aqui o questionamento da ilegalidade da venda daquele terreno. Mas eu fui, senhor presidente, lá em loco, né, saber realmente o que estava sendo vendido e o que estava sendo licitado. E o que estava sendo licitado e vendido para a drogaria lá é uma parte da prefeitura e uma tira de 4 metros por 33, se eu não me engano. Era quase tipo uma calçada. Por ser ali uma sobra de terreno, o dono daquele terreno que vendeu para a drogaria, havia muitos anos que vinha usando ali como se fosse dele. Mas era uma parte, uma tira de lote que era da prefeitura. Então, a drogaria veio, construiu o seu prédio e os fiscais foram lá e embargaram porque estava usando aquela tira que o antigo dono já usava há muitos anos. Então, o que eu fiz? Eu fui na prefeitura, peguei a avaliação venal do local, da região, e o que estava sendo vendido ali, o preço que estava sendo avaliado, era exatamente o preço venal avaliado pela prefeitura. Não tem nada assim, se teve alguma outra coisa em bastidores, não tem nada a ver com o que está no papel, na cobrança do preço venal do lote. E ali só interessava realmente apenas a drogaria. Por quê? Porque era uma parte, uma tira. É uma tira, como se fosse uma calçada, mas que era da prefeitura. Era uma área pública e que o antigo dono vendeu para a drogaria e a drogaria foi, então, e fez o seu prédio usando ali aquela tira da área pública quando ela foi embargada. Então, não tem nada ilegal, no meu ponto de vista. Eu queria até saber aí de outros vereadores aí que trazem essa mensagem de ilegalidade, mas o que foi cobrado e vendido é exatamente o que está na planta dos valores venal de nosso município. Por isso eu trouxe aqui a esclarecer as dúvidas que tinha na época, né, para todos os vereadores e disse, olha, aqui o que está sendo cobrado é o preço que é preço venal da prefeitura. Não tem como, não teria como, e não seria legal, se o preço venal daquele local, como estava na planta de valores, era 300 e poucos reais, a prefeitura vender, né, por outro preço. Ou preço além, ou preço aquém. Ou mais ou menos. Mas o que foi vendido foi o preço venal. Por isso eu votei a favor. Não votarei aqui, não votei, não votarei em nenhum projeto ilegal. Que eu entenda que é ilegal, eu não vou votar a favor, seja de qualquer um, ou do Poder Legislativo, ou do Poder Executivo. É ilegal? Jamais eu vou votar a favor. Então, eu votei segundo a minha convicção, e segundo eu fui buscar, de fato, o que era a realidade. Então, assim, eu não sei o porquê desses comentários aí, né? Eu vou saber até o comentário aí de fora aí, que está dizendo que esse projeto é ilegal. Mas, no meu ver, não é ilegal. Nós votamos um projeto legal. E aqui em Formosa, senhor presidente, tem várias áreas dessa condição, dessa mesma natureza. Por exemplo, ali no Califórnia, as ruas, no projeto original do Califórnia, as ruas eram largas. E as calçadas estreitas de 1,5 metro. Só que quando veio o asfalto, senhor presidente, o gestor da época, o que ele fez? Para economizar, o que ele fez? Ele fez os asfaltos mais estreitos e largueceu as calçadas. E muitos moradores, o que eles fizeram? Chegaram os seus muros para frente, usando o que é área pública. E muitos desses aí nunca procuraram a prefeitura para poder pagar. E nem a prefeitura foi lá embargar ou mandar tirar os seus muros e voltar a divisa que é, né? Então, assim, tem muitas áreas aqui que o povo usa, né? Que é área pública, tá? Então, assim, senhor presidente, na verdade, se a prefeitura for colocar aqui, só um minutinho,
um minuto, vereador.
Se for colocar aqui, para legalizar, será muita população, muito dono de lote aqui que vai ter que pagar para a prefeitura essas áreas públicas que eles usam. Tá? Então, sim, senhor presidente, eu não sei qual é o comentário que teve aí, mas eu votei com convicção e com muita clareza. Não. E assim, todos os vereadores também teve aí o tempo para poder buscar aí o conhecimento do projeto. Mas eu nunca, senhor presidente, quero deixar aqui claro para todos os vereadores, jamais eu votarei a favor aqui de um projeto ilegal. Tá? Jamais eu vou fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Por isso que eu estou pensando em votar no Bolsonaro pela sua postura, vereador. O senhor é o cara, viu?
Bolsonaro 2022 é o primeiro turno, senhor presidente.
Senhor presidente,
com a palavra,
se for oportunizado, eu sei que eu já fiz uso, mas eu acho que é de interesse dos colegas, talvez que seja melhor esclarecida essa questão da...
A senhora passa para o grupo dos vereadores a decisão que saiu ontem, vereadora, por favor, para todos tomarem conhecimento.
Mas até para conhecimento da população. Se o senhor não
a senhora me passa, então, que aí eu vou comunicar aqui. Tá bom? Com a palavra, vereador Índio, o próximo inscrito.
Senhor presidente, bom dia. Não, era só para poder ressaltar o que o vereador Hermes, né, disse, né? Nós fomos buscar todas as formas, né, de saber o que estava acontecendo com aquele loteamento. Fomos buscar lá o valor venal, realmente era o que estava sendo colocado lá na licitação, né, da venda. O valor foi feito corretamente, dentro do valor venal, não foi nem a mais, nem a menos. E nós votamos com convicção, né, que a coisa estava sendo feita corretamente, né. Foi aberta a licitação ali para todo mundo, qualquer pessoa poderia se cadastrar e participar ali da licitação, né. Claro que havia o interesse da drogaria, mas todos poderiam concorrer e participar e comprar, né. O valor foi feito dentro da legalidade. Então, não sei o porquê, né, dessas falas anteriores, mas ali foi feito tudo dentro do valor venal, conforme o vereador Hermes, né, disse aqui também, né. Então, basicamente, seria isso, senhor presidente, nobres vereadores.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão, no dia 3 de agosto de 2022. Avisando a todos os colegas que está previsto uma extraordinária, ainda não temos a previsão do dia, mas fica todos sobre aviso que dentro desses próximos dias vão ser todos convocados para uma sessão extraordinária para aprovar uns projetos, analisar uns projetos do Poder Executivo. Um bom dia a todos.